Bom, eu não sei se nós era conveniente estar aqui mais deputados, pelo menos um representante de cada grupo parlamentar. Temos as assinaturas que fazem todo o quórum, mas...
Mas hoje seria disto não se importava. Mas pode-se.
São esses todos.
Por que aqueles requerimentos finais para aqui? Vamos votar aqui.
Bom, então vamos continuar com a nossa reunião. De facto, eu não deveria ter optado pela pausa, porque a pausa é sempre assim muito mais perturbadora, 5 minutos já passaram mais disso. Mas como estava o ambiente um pouco tenso e caótico já na parte final, mas o Sr. Deputado Fernando Jesus, que já saiu, por isso vinha com as suas questões todas para colocar. Bom, vamos então continuar agora com o ponto número 1, referente aos assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. Vamos passar ao primeiro. Temos aqui um requerimento, portanto, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, de renúncia de mandato de deputados, nos termos do artigo 7º do Estatuto dos Deputados, e os deputados que renunciam o mandato são os seguintes: o deputado Sérgio Humberto Pereira da Silva, do Círculo Eleitoral do Porto, que será substituído pela Maria João Vaz Osório Rodrigues Fonseca, com efeitos a partir de 21 de outubro, inclusive. António Joaquim de Almeida Henriques, do Círculo Eleitoral de Viseu, por Maria Esther Vargas de Almeida e Silva, com efeitos a partir de 22 de outubro. Todos os procedimentos foram analisados pelos serviços da Comissão, do ponto de procedimentos regimentais e legais, e com base na documentação que nos foi facultada e que nós temos acesso, nós estamos em condições de votar este parecer, e o parecer será a renúncia e assunção de mandatos são de admitir, uma vez que se encontram verificados os requisitos legais. Senhoras e senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos também requerimentos de suspensão de mandatos, nos termos do artigo 20, número 1 da alínea G do Estatuto dos Deputados, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Fernando Luís de Sousa Machado Soares Valles, do Círculo Eleitoral do Porto, por Nuno Filipe de Sá Costa, com efeitos a partir de 23 de outubro, inclusive. Ana Sofia Fernandes Betancourt, do Círculo Eleitoral de Lisboa, por Hermínia Maria da Fonseca Bexiga Azenha, com efeitos a partir de 24 de outubro, inclusive. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Basílio Adolfo Mendonça Horta França, do Círculo Eleitoral de Lisboa, por Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, com efeitos a partir de 23 de outubro, inclusive. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos, do Círculo Eleitoral de Vila Real, por Paula Cristina Barros Teixeira Santos, com efeitos a partir de 26 de outubro, inclusive. Grupo Parlamentar do Partido Popular, CDS-PP, Altino Bernardo de Lemos Bessa, do Círculo Eleitoral de Braga, por Otília da Conceição Ferreira Gomes, com efeitos a partir de 21 de outubro. Portanto, foram verificados também todos os procedimentos e, com base na informação que dispomos, nós estamos em condições de votar este parecer. A suspensão e a assunção de mandatos são de admitir, uma vez que se encontram verificados os requisitos legais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Senhora Deputada, faz favor, para interpelar a mesa.
Oh. Não, o Sr. Presidente, era só para dizer que no ponto que se refere à minha própria pessoa, para pedir que conste em ata que não votei.
Muito bem. Será então feita essa referência na ata. Depois existem aqui requerimentos de senhores deputados do Partido Socialista que carecem de a nomeação de deputado relator. Este deputado relator será indicado posteriormente, segundo indicação do senhor deputado coordenador Pedro Delgado Alves, para os dois requerimentos que seguem. E para,
Senhora Deputada.
Sr. Presidente, em relação à suspensão de mandatos, nós, o grupo do Partido Socialista, ainda tem o caso de alguns senhores deputados que, nomeadamente, já tomaram posse e que só ainda não introduziram os requerimentos de suspensão de mandatos porque ainda não lhes foi atribuído tempo. Ora, em função do regimento, em função da lei, só na primeira reunião é que lhes será atribuído tempo. Estamos a falar do Sr. Deputado Fernando Medina, o Sr. Deputado Manuel Pizarro e o Sr. Deputado Eduardo Cordeiro. Portanto, nesse caso, se for necessário, eles podem entrar já com os requerimentos, mas, de facto, estavam ainda em suspensão de ter a primeira reunião camarária para poder saber exatamente em que qualidade é que vão estar.
Está a pedir a palavra a Sra. Deputada Ana Sofia Petencor,
faz favor. Não, é a primeira reunião com a atribuição de tempos, tanto quanto vimos pela lei.
Peço desculpa, mas daquilo que foi a informação, exatamente porque a mim me vai acontecer a mesma coisa, portanto, a tomada de posse e a assunção de tempo é em momento distinto, mas o que o Estatuto Deputado diz é que o ato de suspensão, não o ato de renúncia, o ato de suspensão é no dia da tomada de posse e, portanto, depois o deputado só pode renunciar ao seu mandato e não suspender.
Bom, nós...
A interpretação que nós tivemos...
Resistamos...
Peço desculpa, Sr. Presidente, dá licença? A interpretação que nós temos é que, nesse caso, inclusive a suspensão podia ser recusada porque ainda não havia atribuição de tempo. Portanto, estamos... Eu prefiro dar esta nota aqui na Comissão. Se não há concordância, eu terei que comunicar isto, de facto, ao deputado relator. Para a averiguação, estão prontos para entrar estes requerimentos, resta saber de facto se a interpretação que foi feita foi, enquanto não houver atribuição de tempos, enquanto não se souber se eles de facto vão ficar, é que a interpretação era Presidente da Câmara, Vice-Presidente da Câmara, a tempo inteiro ou a meio tempo. Portanto, eu queria deixar aqui esta nota para estar clarificado. Se a Comissão entender que é necessário, bom, eu vou ter que comunicar isto ao nosso chefe de gabinete para podermos verificar esta situação.
Senhora Deputada, a questão é pertinente e nós não temos aqui neste momento o estatuto para podermos proceder à análise detalhada, mas os serviços farão também esse trabalho e peço que... Para evitar qualquer problema futuro com os deputados aqui elencados e que pretendem suspender o mandato, que também o gabinete de apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista proceda aos contactos com os respectivos deputados para podermos agilizar todos os procedimentos o mais rapidamente possível, de maneira a não haver problemas de futuro. De qualquer maneira, depois de tirarmos essas dúvidas nos serviços, podemos, e havendo manifestação direta dos deputados, não do deputado relator, porque o deputado é que tem de pedir a suspensão, é o deputado diretamente é que tem de fazer, nós podemos reunir também de uma forma extraordinária e de forma mais urgente para solucionar esse problema. Mas era importante que essa questão fosse dirimida rapidamente, porque a senhora deputada Sofia Betancourt deixou aqui uma observação, ou pelo menos uma informação que não é. Bom, faz favor, senhora deputada Sofia.
Isto para clarificar, porque o ato, o que é incompatível é mesmo a atribuição de tempo, não é? Portanto, o vereador pode estar com funções sem tempo e isso não é uma incompatibilidade em si. Agora, o que diz o Estatuto Deputado é que para nessa missão não é incompatível e, portanto, basta inscrever naquilo que é os registros dos deputados. A partir do momento em que assuma competências, não tendo feito isso no ato da tomada de posse, portanto é uma coisa que tem de renunciar, já não pode suspender, é aquilo que diz.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo, pedi a palavra, faz favor.
A minha intervenção era exatamente aquilo que a deputada Ana Sofia Betancourt acabou de dizer.
Bom, eu também me parece que é assim. Não temos aqui neste momento o estatuto, mas tendo em conta esta informação seria de aconselhar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que proceda à informação o mais rapidamente possível, ou informe os senhores deputados que precisam de
agilizar todos os procedimentos regimentais a que estão obrigados e estatutários. Senhora Deputada, faz favor.
Não, para todos os efeitos e só para termos um enquadramento geral, nós de facto temos a consciência que, para além do mais, havendo um problema de incompatibilidade, ainda há um prazo de 30 dias para ser para a situação ser resolvida. Portanto, não há aqui nenhuma situação que esteja fora das normas legais. Portanto, 50 dias, ainda é mais, pronto. Portanto, no caso da Comissão, achar que deve notificar, ainda há 50 dias. De qualquer maneira, em princípio, não haverá qualquer problema a esse nível. É só para dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista está consciente desta situação. Foram tomados, nos casos dos seus deputados por Lisboa, poderá ainda entrar hoje. No caso do seu deputado Manuel Pizarro, eu ainda não consegui ver exatamente, não conseguimos ainda ver exatamente com ele o que é que ele pretende fazer, se é suspensão, se é de facto renúncia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Então vamos passar ao ponto seguinte, que também foi agendado de uma forma apressada para o dia de hoje, porque precisamos de aprovar estes relatórios.
É uma pequena correção. Os 50 dias não se aplicam para este caso em particular. Os 50 dias aplicam-se para outro tipo de atividade profissional ou para participação económica em sociedades comerciais.
Impedimentos, não é?
A sanação do vício dos era para impedimentos e não incompatibilidades. E, portanto, esta questão da eleição de vereador não é um impedimento, é uma incompatibilidade. Poderá tornar-se uma incompatibilidade. E, portanto, isto não se aplica, estes 50 dias não se aplicam para este caso em particular. Não há 30 dias, há 50 dias para estes casos de impedimentos.
Eu corro o risco de estar aqui a falar de cor, mas de facto há a questão das incompatibilidades. O que se pressupõe é que ninguém pode estar a exercer as funções ao mesmo tempo, tem de fazer uma opção. Até porque eu já tive esse problema também quando estava no exercício de funções como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira. Que é uma incompatibilidade clara, senão. Então passamos aos pontos seguintes. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 177-12, que aprova as grandes opções do plano 2013. Portanto, o deputado relator sou eu próprio, portanto, se me permitirem, eu farei de forma muito breve a apresentação do parecer, que sobre, mesmo na qualidade de presidente, aqui como presidente e como deputado relator do parecer, não sei se há algum problema em que eu faça, penso que não, mas tendo em conta a urgência da aprovação destes documentos, seria útil aproveitarmos esta reunião para o fazer. Senhores deputados, este parecer é um... relata de forma factual aquilo que está nas grandes opções do plano. Nós analisamos aquilo que consta, de facto, nas preocupações que o Governo apresenta nessas grandes opções do plano e a distribuição e a elencagem desses pontos que dizem respeito exclusivamente à matéria da nossa competência. Está feita aqui no parecer, que foi distribuído hoje, mas os senhores deputados terão a seguir o cuidado de ler com mais pormenor. Vou poupá-los, atendendo a que, de facto, isto já é tarde de ler isto com algum detalhe, farei aqui uma apreciação muito superficial daquilo que consta neste parecer. Nós verificamos que nas grandes opções, nesta proposta de lei, existem referências na terceira opção à cidadania, à justiça e à segurança. A área que nos diz respeito a esta Comissão tem a ver com a cidadania. Este conceito, de facto, tal como está a ser apresentado nas grandes opções do plano, é um pouco difuso e é difícil realmente distinguir onde é que fica a fronteira sobre estas áreas de competência entre a cidadania e a segurança, mas, de facto, há essa referência nas grandes opções do plano. Depois, aí no ponto 5, faço uma referência às questões que dizem respeito à comunicação social, e este documento faz uma abordagem à RTP e à Lusa. E no que concerne à Rádio Televisão Portuguesa, o Governo prevê executar um conjunto de ações que elenquei aí numa série de pontos que constam aí no parecer. Senhores deputados, se não se importarem, não vou referir-me a todos eles. Relativamente à questão da Lusa, há de facto uma referência em que o Governo determina que apenas que o seu estatuto no panorama da comunicação social portuguesa deve ser reforçado, com o intuito de identificar a agência Notícias como, falta aqui um S, como um garante de qualidade de informação noticiosa. Depois, no ponto 6, uma referência à comunicação social local e regional, nomeadamente no que diz respeito aos apoios à comunicação social livre e pluralista nestas dimensões local e regional. Também uma referência às preocupações políticas e públicas no que diz respeito a este setor na sua dimensão regional e local, em que o Gabinete de Apoios, Gabinete para os Meios de Comunicação Social, terá um conjunto de preocupações e de responsabilidades acrescidas na gestão de todas essas preocupações que dizem respeito a este setor. Assente em 3 instrumentos nucleares, nomeadamente a revisão do Sistema Geral de Incentivos do Estado à Comunicação Social, a revisão da plataforma média e a revisão do portal de imprensa regional. Depois há também mais um conjunto de pontos, 3 pontos que se referem a esta temática. No ponto 7, também uma matéria que nos diz respeito à área de nossas competências, tem a ver com a matéria de igualdade de género faz uma referência à fase final da execução de 3 planos nacionais, que faço também de uma forma sintética referência a eles nos pontos seguintes, 7.1 e 7.2, onde existe mais informação, mas os 3 planos são os seguintes: o Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, o Plano Nacional contra a Violência Doméstica, o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, que depois estão em execução final, mas que serão alvo de uma avaliação pormenorizada por parte do Governo, tal como é referido nas grandes opções do plano. 1.8, e por último, refere-se à matéria de captação e integração de imigrantes de segunda geração e comunidades ciganas. Pretende o Governo promover uma série de iniciativas com um conjunto de planos que também são elencados num conjunto de 5 pontos que se seguem de forma muito sintética. Naturalmente, nas grandes opções do plano, isto está muito mais desenvolvido. Relativamente à opinião do deputado relator, esta será reservada para a discussão em sede de plenário, não será feita neste parecer. E assim, senhoras e senhores deputados, as conclusões e o parecer que será votado tem a seguinte redação. A proposta de lei número 177, das grandes opções do plano, apresentada pelo Governo, reúne, na parte relativa à cidadania e à comunicação social, os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada no plenário na Assembleia da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate. Senhoras e senhores deputados, à discussão, eu fiz de uma forma muito rápida, atendendo ao adiantado da hora, uma pequena síntese, mas estou naturalmente ao dispor de responder a algumas questões ou esclarecer alguma coisa que esteja menos clara para os senhores deputados neste parecer. Está à discussão? Senhora Deputada Carla Rodrigues, faz favor, tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, só para agradecer o trabalho do relator, obviamente que estes pareceres foram feitos em tempo recorde. Há aqui algumas gralhas que depois serão revistas, inclusive a data do parecer, 28 de maio, portanto convém também. Mas isso compreende-se pela urgência na elaboração destes pareceres e, obviamente, como os recebemos também apenas hoje, não tivemos tempo de os analisar com muito cuidado, mas obviamente que, uma vez que não há emissão de opinião política e tendo em conta que cumpre os requisitos normais, não temos nada a apontar ao presente relatório.
Senhora Deputada, mais algum Senhor Deputado ou Senhora Deputada pretende usar a palavra? Senhora Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para também dizer que, de facto, há aqui gralhas, mas dizer que nós iremos votar contra o parecer, porque consideramos que tem relativamente às conclusões. Portanto, este é um orçamento que é inconstitucional e, portanto, sendo inconstitucional, não deve estar em condições para subir a plenário. Por essa razão, nós
votaremos. Muito obrigado, Senhora Deputada. Mais nenhum do Senhor Deputado, o Senhor Deputado pretende usar a palavra. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Faz favor.
Eu sublinhava só, é uma intervenção só motivada pelo facto de que estarmos a analisar o relatório relativamente às GOP. E as GOP em si mesmas são meramente um reflexo. Pronto. A proposta das GOP, que é distinta do orçamento. O orçamento poderá ser inconstitucional, as GOP mais dificilmente o serão, portanto,
são opções.
É só essa nota que, enfim, não acompanhamos o raciocínio por essa razão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Pedro Delgado Alves. Bom, posto isto, vamos pôr à votação o parecer e as correções serão feitas naturalmente, que eu detetei aqui, com uma leitura muito rápida, mas será feita depois de uma forma mais pormenorizada para ultrapassarmos, de facto, estas pequenas, tirarmos, expurgar o parecer destas pequenas gralhas. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do Partido Comunista Português e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Na ausência do Bloco de Esquerda, sim. Então vamos passar agora ao ponto seguinte. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, para interpelar a mesa, presumo.
Sim, Sr. Presidente. Era só agradecendo a condescendência, uma vez que estive-me a ausentar por uma discussão que estava a correr na primeira comissão e como não estive presente no ponto anterior, queria só fazer um pequeno aditamento quanto à interpretação do ponto anterior, só para ficasse em ata relativamente à questão das suspensões do mandato. E, efetivamente, não partilhamos do entendimento que foi sufragado maioritariamente e queríamos só sublinhá-lo porquê, na medida em que entendemos que, efetivamente, um momento relevante para efeitos de uma suspensão de mandato é o momento em que se torna incompatível com o exercício da função de parlamentar. E esse momento só ocorre, efetivamente, quando tem lugar a distribuição do tempo ou do meio tempo. O que diz o Estatuto é o seguinte: a suspensão do mandato é estabelecida no número anterior para os casos alínea guia, que é o caso, só é admissível imediatamente após a verificação de poderes pela Assembleia ou no momento da investidura no respectivo cargo autárquico. Ora, o cargo autárquico que é incompatível não é o de vereador, é o de vereador a tempo inteiro ou a meio tempo. Portanto, se no decurso de um mandato parlamentar ou do mandato autárquico alguém que é vereador sem tempos distribuídos, posteriormente, no segundo ano ou no terceiro ano do mandato, lhe vir atribuído um tempo ou um meio tempo, a partir desse momento passa a ser incompatível essa função. E, portanto, nesse momento pode suspender o mandato porque a partir desse momento se gera a incompatibilidade. Ou seja, o que interessa é o cargo que é incompatível. E o cargo que é incompatível não é o de vereador. É o de vereador a meio tempo ou a tempo inteiro. E, portanto, queríamos só editar isto para a ata e para sublinhá-lo porque, efetivamente, enfim, isto vale para todos os grupos parlamentares, evidentemente. Mas a lei é clara em identificar onde é que se verifica a incompatibilidade. E estar a determinar uma conclusão que é a renúncia ao mandato perante uma função que não é incompatível e de todo não há dados que seja, só poderá ser no momento em que se tornar incompatível. E esse momento só ocorre posteriormente, não há como aferir, no momento em que alguém toma posse como vereador, sem tempos distribuídos, no fundo, inverter a lógica de a ocorrência da entrada a tempo inteiro ou a meio tempo, a meio do mandato, apenas poder levar como conclusão a renunciar ao mandato. Foi o ponto que foi invocado anteriormente, eu também não estive presente, vim só sublinhar isto.
Faz favor, Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
A questão que se prende é entre a suspensão e a renúncia ao mandato. O impedimento só é verificado após a atribuição de tempo ou de meio tempo. É verdade. Mas o artigo 27A diz que tem os tais 30 dias, como dizia bem, para correção, e a interpretação que se faz desse artigo é que aí cessa a possibilidade de suspensão, porque ele tem que optar por um ou por outro, dada a incompatibilidade, porque não é impedimento, é incompatibilidade. Se fosse impedimento, podia sanar o vício. Se não podendo, tem 30 dias para a opção entre o exercício de um e de outro, uma vez que o exercício em simultâneo é incompatível. Ora, sendo incompatível, implica, na nossa perspectiva, uma renúncia, ou de um ou de outro.
Mas
discutiu em termos de renúncia ou de suspensão, não da obrigatoriedade de suspender o mandato antes de tomar posse ou antes quer ter tempo.
Mas precisamente, o que resulta da leitura do artigo 4º é que é um fundamento para suspensão o exercício de funções que são incompatíveis, e o que está aqui em causa é o momento a partir do qual se gera essa incompatibilidade. E o que entendemos é que o momento a partir do qual se gera essa incompatibilidade, e o momento relevante é o momento, porque o que está a ser discutido é isto, é o momento em que é assumido o tempo ao meio tempo, e não o momento da posse, porque no momento da posse todos os vereadores, com exceção do Presidente e do Vice-Presidente, ou melhor, todos os vereadores, com exceção do Presidente, porque o Vice-Presidente ainda tem de ser atribuído nos mesmos termos, só o Presidente é que está numa situação de incompatibilidade geradora depois da necessidade de ativar os mecanismos ou de suspensão ou de renúncia ao mandato. E, portanto, até esse momento, e a questão aqui tem a ver muito, fundamentalmente com o momento e depois com a consequência jurídica, que é a suspensão. Portanto, sustentamos efetivamente que não é... Mas é precisamente aí. Mas mesmo entre a suspensão e a renúncia, o artigo 4º é claro em sublinhar que é um dos fundamentos possíveis e patentes de suspensão do mandato o exercício das funções previstas na linha G. Ora, a ocorrência da linha G, no que respeita ao vice-presidente, vereadores a meio tempo e a tempo inteiro, só ocorre no momento em que esses tempos são distribuídos, o que pode ocorrer na semana seguinte à posse, como pode ocorrer 3 anos após a posse. E em qualquer um desses casos, não é afastada a possibilidade de suspensão do mandato, porque o número 1 do artigo 4º é claro, determina a suspensão do mandato, a ocorrência das situações referenciadas, tal, tal, tal. O número 2 precisa que o momento em que ela se ativa é da investidura no cargo. Ora, a investidura no cargo, o cargo relevante não é o de vereador, porque o vereador não é incompatível. O cargo para efeitos relevantes é vereador a meio tempo ou vereador a tempo inteiro. É aí a divergência.
Bom, senhores deputados, eu penso que os pontos de vista foram colocados nos diversos grupos. Senhora deputada Sofia Petencourt, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tenho mesmo de dizer qualquer coisa, porque a interpretação que, pelos vistos, era prática da Comissão de Ética era esta que me foi transmitida. E eu já acabei de informar a Câmara que, no meu caso específico, eu tomo posse como vereadora e só dia 28 assumirei... competências delegadas, o que quer dizer que, por esta interpretação, eu poderia manter em funções até dia 28 e não o estou a fazer. Ora, o que eu entendo que esta Câmara, e porque era uma prática desta Comissão, a forma como interpreta o Estatuto de Deputado. Ora, ele não varia, nem variou. E essa questão é tão mais importante quanto pode haver aqui dois critérios que... Por exemplo, no meu caso, se refletem no meu último dia de prestação nesta Assembleia, que não deveria ser este, na interpretação que agora faz o Partido Socialista, e sim dia 28, o que quer dizer que me sinto naturalmente prejudicada.
Bom, vamos então tentar clarificar esta nova...
É só para rematar, evidentemente o que sustentamos é uma interpretação que é válida para todos os grupos parlamentares, e obviamente se a posição da Comissão se inverter tem que ter em conta situações em que eventualmente tenha emitido parecer em sentido divergente, mesmo no sentido de rever o que afirmou. Portanto, a questão não é de todo pontual nem minimamente sectária, de longe disso. E portanto, de facto, no caso que descreve, o que sustentamos é exatamente isso, ou seja, só teria que suspender no dia em que efetivamente, nem é tanta questão da que competência delegada, porque também tem a vida praxe, até pode haver competência delegada sem assunção do tempo inteiro ou do meio tempo. Essa é que é fundamental, porque pode haver não, nesse sentido, sim, a do tempo, pode haver não haver tempo e haver tempo. Portanto, era só para deixar esta nota sobre a matéria.
Obrigado,
porque se calhar...
Deputado.
Sr. Deputado, era só não a tivemos aqui porque desconhecíamos, evidentemente. Não é isso. Digo também, só não a colocámos de forma até transversal, porque nós detectámos o caso em relação a dois senhores deputados, que, em relação aos quais sabíamos, claro. Pois, aqui também é conjeturável. Mas agora, isto significa, portanto, que perante esta interpretação da Comissão, isto levará à situação em que, se um senhor deputado eleito vereador sem tempos vier a assumir posteriormente um tempo ou um meio tempo no decurso do mandato autárquico, a única hipótese que seria a da renúncia, o que não me parece compaginável com os... É verdade, sem dúvida, mas não parece compaginável, parece-me excessivo, face ao que é a lógica de que o facto de poder requerer no primeiro dia, por 180 dias do início do mandato, não alterar-se em função do momento em que assume o meio tempo. Não parece que seja essa a rácio do legislador de todo e parece-me que é descompensada face à lógica subjacente. E como digo, da parte do Partido Socialista, se a questão, se houver abertura para se rever a posição da Comissão, evidentemente que isto abrangerá todas as situações similares e a definição do último dia de todos os senhores e senhoras deputadas em situação... idêntica, portanto, dessa perspectiva não haverá lesados ou lesadas caso a Comissão altere a ponto de vista, de forma alguma, portanto, para também que isto fique claro, seria, portanto, se revir a posição, passaria a ser o dia 28, senhor deputado, era só
Bom, a senhor deputado Pedro Delgado Alves veio colocar aqui uma questão que voltou a suscitar alguma dúvida na própria deputada que pediu a suspensão do mandato. Eu confesso que, neste momento, eu não estou em condições de dizer de forma certa aquilo que deverá ser a posição, porque o deputado Pedro Delgado Alves colocou aqui uma observação que me parece pertinente relativamente à interpretação que faz do Estatuto dos Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, através dos deputados, o deputado Sérgio Azevedo também colocou algumas observações. E eu confesso que neste momento não estou competente para também dizer qual deve ser a posição, pelo menos a interpretação da mesa.
A prática que tem sido utilizada na Comissão é esta. Esta é a prática. Não, mas eu não estou a dizer que corresponde à que está bem feito ou mal feito. Estou a perguntar qual é a prática. A prática tem sido esta, não é? É só para eu perceber a lógica, porque aquilo que o deputado Pedro Delgado Alves diz faz sentido. Agora, a prática, acho que há aqui uma indução em erro em relação ao que está a ser hoje aqui votado, tendo em conta e analisando a prática que tem vindo a ser tomada. E, portanto, estava a pensar, era só isto, por isso só queria perguntar era qual era a prática.
Portanto, se me permite, mas Sr. Deputado, o ponto seria, se a Comissão neste momento entender que há razão para uma inversão de jurisprudência quanto à regra da suspensão, evidentemente o seu parecer não subiria hoje ao plenário e, portanto, seria ajustada em função da regra para todos. E, portanto, porque a Comissão ainda está em condições de suspender a decisão e não subir ao plenário. Portanto, dessa perspectiva, ninguém seria lesado, nem essa a intenção de forma alguma, e isto fica absolutamente claro. Portanto, evidentemente, se houver alguma alteração à linha de orientação perfilhada pela Comissão, evidentemente que ela vale para todos os senhores deputados, ainda por cima eleitos no mesmo ato eleitoral autárquico, ainda por cima, aqui ainda para mais, para trás não, já não podemos corrigir, mas é exatamente o mesmo ato eleitoral, portanto, quanto a isso não haja dúvida nenhuma, portanto, se deliberássemos isso, portanto, a senhora deputada teria aqui mais 3 dias ou 4, mas para que houvesse identidade de... É só...
Desculpa, é que não sei se, além da deputada Ana Sofia, nos que hoje aprovamos não haverá outros casos destes.
Da semana passada, porque penso que a semana passada já houve alguns aprovados.
É, estamos só a falar para o caso de
Eu penso que a semana passada foram presidentes,
Câmara.
Em que a questão não se coloca de todo.
As decisões passadas...
A semana passada tenho ideia que foram só presidentes, não tenho a certeza. Foi, não foi?
No caso dos presidentes não há dúvida sobre o... Não é? Senhora, seja, o Sr. Deputado Basílio Horta, o Sr. Deputado Rui Santos e o Sr. Deputado Altino Bessa... Não, é vereador.
O Sr. Deputado Altino Bessa é vereador com tempo, não é?
Sim. Pois.
Vai ter tempo, pois.
Está bem, mas ainda não está atribuído o tempo, é isso que eu... Pronto.
E o Sr. Deputado Luís Valdes também imagino que seja a mesma situação, sendo que os deputados António Cardoso e... pois, o deputado António Cardoso não, porque é só comunicação de... Ah, nomeação apenas, peço desculpa.
Bom, senhores deputados, vamos tentar aqui ver se chegamos aqui a um entendimento. Eu não quero de maneira nenhuma que desta reunião saia uma abertura de um precedente que não corresponda a uma prática do passado, porque essas coisas devem ser bem analisadas, mas há aqui uma questão que é relativamente fácil de ultrapassar se a Comissão assim entender, porque a Comissão é soberana. Tem a ver com o caso mais concreto do parecer que foi votado agora, nesta reunião, da senhora deputada Ana Sofia Betancourt, mas isso agora dependerá da própria e do respectivo grupo parlamentar, se quer rever a nossa posição de votação, porque nós estamos na mesma reunião. Eu acho que não será, se os, não sei, ou não ser, é uma, se os grupos parlamentares entendem que é um procedimento errado, mas isso é uma decisão que compete à Comissão, não à mesa.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa de voltar a insistir. Eu vou manter o meu pedido, porque essa era a prática que a Comissão tinha e eu acho que para isso a Comissão terá necessariamente de deliberar no sentido contrário. E quando eu digo que me sinto lesada é no sentido que eu sei exatamente quando vou ter tempo e, com base naquilo que era a interpretação que a Comissão fez, fiz aquilo que era, não querendo renunciar ao mandato a dia 28, resolvi suspender a partir de amanhã, portanto amanhã não estarei em funções. E portanto esse cumprimento seja feito para não ser apanhada de todo em todo no meio do processo, aliás porque há senhores deputados que vão entrar e com certeza também já foram chamados a poder participar amanhã entrando em funções ou até hoje. E portanto eu entendo que há aqui muita questão, percebendo a lógica do que está aqui a ser dito, não era essa a interpretação, e a interpretação como foi transmitido ao longo destas duas semanas foi esta e eu agi em conformidade e portanto mantenho a minha, o meu pedido de suspensão com efeitos a partir...
Muito bem, então está clara a posição da senhora deputada que apresentou o requerimento.
Eu acho...
Só para terminar, então...
Eu percebo a prática e faz algum sentido, porque a prática é aplicável e tem sido utilizada para vereadores que em princípio exercerão o poder na Câmara, nas câmaras municipais. Se repararem, esta prática de suspensão tem sido só feita para vereadores de listas vencedoras nas câmaras municipais, o que pressupõe que irão exercer esse... E esta há aqui uma espécie de ato de prática costumeira relativamente a estas situações e a estas pessoas. E, portanto, eu julgo que, dentro desta lógica e desta prática, deste costume, digamos assim, que tem vindo a ser utilizado pela Comissão, pode ser entendido desta forma. Não faz sentido, na minha perspectiva, um vereador da oposição, de uma lista que não tenha saído vencedora, ter que obrigatoriamente suspender o mandato para tomar posse na Câmara Municipal, numa Câmara Municipal qualquer, até porque não tem. Não é incompatível. E, portanto, eu julgo que
a diferença nem é tanto se é da oposição ou se é do executivo. A questão é o tempo que assume, porque pode ser da maioria e não assumindo meio tempo nem tempo inteiro.
Sim, mas isso é um caso que não existe, raro, não é?
É raro, mas
é
não,
raro,
não
é impossível. É raro. Isso é raro. Por isso é que a suspensão. Por isso é que eu continuo com a mesma dúvida. A da suspensão ou da.
Pronto, da perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, face às instituições constituídas, digamos, e não é só o caso da Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, ainda por cima temos mais dois casos dos Srs. Deputados que não estão presentes. E, portanto, o PS absteve-se há pouco na votação? Eu não estava. Não chegou a ver. Foi por unanimidade. Ah! Pronto, se já está votado, então pronto. O PS não suscitará a questão neste ponto, sem prejuízo, isto é, face a esta circunstância, as expectativas e à praxe da Comissão, obviamente que apenas teremos que agendar uma reunião, então, nesse caso, para amanhã, na medida em que teremos que fazer entrar as duas posições, Sr. Deputado Duarte Cordeiro e Sr. Deputado Fernando Medina. Portanto, são os únicos casos em que, portanto, nesse...
E o Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Mas a posse foi ontem. Pois... Mas tem os dias para regularizar e regularizar a data, portanto, com efeitos é. Portanto,
mas pode haver um entendimento da Comissão para uma regularização posterior.
Pronto, de qualquer forma, nós vamos contactar os dois senhores deputados nesse sentido, face à eventual necessidade de uma regularização posterior. A data a reportar será a data de. Será a data anterior. Quer dizer, não é bem, porque também, vejamos, para todos os efeitos, os senhores deputados que ontem tomaram posse, eles vão suspender. Não, Pizarro vai suspender. Então.
Sim, mas
se
não,
o Pizarro não vai suspender. Mas vai suspender, ele não vai subir pelo ele pessoalmente, individualmente, ou vai?
Mas se
vai.
Mas
não sei, agora.
O Pizarro está a suspender.
Então,
Pois, como digo, teremos que analisar, porque de facto não...
Então o grupo,
mas na pior das hipóteses, estamos perante a situação da regularização e do prazo de 30 dias, no caso de detectar uma incompatibilidade, portanto também por aí há uma solução. Idealmente vamos tentar resolvê-las todas, tentando prevenir...
Senhor Deputado, esta questão foi de facto colocada no início para o Sr. Deputado Inês Medeiros, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e uma solução seria de facto esta, de ver o mais breve possível, o mais rapidamente possível, para tentarmos ver se reunimos ou não de forma extraordinária a reunião para sanarmos esse problema. Vamos continuar então na nossa ordem de trabalhos. Ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 178, o Orçamento de Estado, que aprova o Orçamento de Estado para 2013. Senhora Deputada Lídia Bocão tem a palavra. Faz favor. Agradecia que... fizesse de forma mais sinteticamente possível, porque já estamos a ver que a Comissão
estamos em demandada geral. Os seus deputados tiveram a oportunidade de receber o parecer e também poderão pôr dúvidas, vou tentar apresentar de uma forma geral. Portanto, esta proposta vai ser discutida nos próximos dias 31 e 1 na generalidade, seguindo-se a apreciação na especialidade com a audição do Ministro nesta comissão. As políticas, no que toca às políticas setoriais, este parecer aborda aquilo que está na competência da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, estando inscritas no orçamento na rubrica Governação e Cultura, o que nos dificulta um pouco também o trabalho, porque aparecem várias áreas e não é fácil os cálculos serem feitos separadamente, e daí que faço uma abordagem também um pouco geral no que toca às políticas orçamentais. De qualquer maneira, no que toca à área da comunicação social local e regional, segundo o relatório, o Governo pretende levar a efeito uma importante revisão das políticas públicas, no âmbito do apoio aos órgãos de comunicação social, em particular no que concerne à comunicação social local e regional. Está projetada a reformação do Sistema Geral dos Incentivos do Estado à comunicação social, sendo intenção ajustar o leque e a configuração dos incentivos a atribuir aos novos panoramas dos médias e à situação económico-financeira que vivemos. O relatório também adianta que o Governo vai proceder à revisão orgânica da estrutura administrativa existente. No que toca à igualdade de género, e aqui também é mais um daqueles setores que têm competências, de certa forma, partilhadas com a primeira Comissão, mas optei por incluir também aquilo que é referido neste relatório, dizendo que o relatório diz que o Governo vai dar início à execução da nova geração de planos nacionais que executam as políticas públicas de igualdade de género, de combate à violência doméstica e tráfico de seres humanos, dando-se particular atenção aos domínios da prevenção e combate à violência doméstica e da violência de género e aos problemas que afetam particularmente as mulheres no mercado de trabalho. No que toca à despesa total consolidada nas entidades incluídas no Programa Governação e Cultura, ascende a 725 milhões de euros e representa uma diminuição de 4,5% face à estimativa 2003, incluindo aqui de facto todas as áreas que estão neste setor e não só aquelas que nos estão adstritas nas competências desta Comissão. O relatório adianta, e passando um pouco à frente, o relatório adianta que a despesa total consolidada do programa se encontra influenciada pelo impacto das medidas setoriais no setor dos serviços e fundos autónomos, incluindo empresas públicas, onde se verifica um decréscimo de despesa face a 2003. E nesta matéria, no âmbito das EPRs, destaque para a alteração do modelo de financiamento da rádio e da televisão, cessando a atribuição de indenização compensatória, e paralelamente verifica-se também o acréscimo de receita com origem no serviço de publicidade e na contribuição audiovisual na sequência da atualização da respectiva taxa, que, como sabem, foi de um aumento de 40 cêntimos, portanto passa para 2,65 cêntimos. Também na estrutura de distribuição de despesas por medida inscritas no Programa Orçamental Governação e Cultura, destaca-se a comunicação social com 268 milhões de euros através do orçamento da RTP, que representa cerca de 32,1% da totalidade do programa. No que toca à política orçamental, a dotação orçamental para indemnizações compensatórias a atribuir em 2014 ao conjunto das empresas públicas não reclassificadas prevê uma poupança global na ordem dos 33 milhões de euros, comparativamente com 2013. Será atribuída à luz a indemnização compensatória de 13 milhões, o valor igual ao de 2003, enquanto que a RTP não receberá qualquer valor de indemnização compensatória. E, aliás, é também isto que contribui para que haja uma poupança global de cerca de 108 milhões, comparativamente a 2003, esta contribuindo, de facto, à extinção da indenização compensatória da RTP que está neste bolo. De forma abreviada, julgo que se pode dizer que esta iniciativa foi apresentada e cabe à Comissão emitir parecer, que a discussão e votação na generalidade da proposta será nos dias 31 e que o parecer é de facto que está em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar Orçamento, Finanças e Administração para efeitos legais e regimentais previstos e depois ser apreciada e votada na generalidade pelo plenário da AR.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos pôr à discussão. Não há perguntas, não há nenhuma intervenção. Sinal que está mais do que clara a apresentação feita pela Sra. Deputada Lídia Bucão. Então, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a ausência do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto seguinte.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, isto foi muito rápido. O Partido Socialista vai se abster só por uma questão de falta de tempo. E, portanto, eu não me sentiria confortável, tendo aqui a responsabilidade de um voto, não tendo aqui a plena consciência. Portanto, quero que fique em ata, o Partido Socialista abstém-se em relação a este relatório por falta, visível falta de tempo de uma apreciação como o relatório merece. Portanto, quero que isto então, fique, faça uma declaração de voto ao mesmo tempo.
Posta esta correção, parecer... sob a apreciação e votação do Orçamento de Estado, foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, com a abstenção do Partido Socialista e a ausência do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Vamos passar às atas. Senhores deputados, se me permitirem, eu ponho à votação, a não ser que haja alguma questão naturalmente queiram colocar ou alguma correção, a apreciação das atas 127, 128 e 129, também foi previamente distribuída, foram previamente distribuídas. Se há alguma questão a colocar relativamente ao texto das mesmas, não. Então, vamos pôr à votação as três atas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade com a ausência do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Relativamente ao ponto 5, outros assuntos, não há mais nenhum outro assunto. Então, senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.